como vocês sabem, fala sobre sarado, né? Sobre lepra. E a Gemara fala, Yerchim, né? Um dos pecados principais que tem e que tem sarat é por causa de Lashon Hara. Então, em vários lugares do mundo, na sinagoga, se chama esse Shabbat, Shabbat Lashon Hara, que se fala na sinagoga sobre Lashon Hara.
Liberou?
Sobre, não. Que não pode falar, né? Uma vez eu vi um pshat bonito, na Agmará fala, a famosa Agmará, Agmará fala que falam para a cobra, Nahash, que prazer que você tem, você mata, a Agmará fala assim, falam para a cobra assim, o leão, quando ele vai, ele mata animais, mas ele mata para comer o animal, então ele tem algum motivo para matar, mas você, Nahash, você mata sem nada, você não, só para matar, só para, então você não tem nenhum prazer disso, nenhum toilet. Uma vantagem que você mata. Que qual é o teu, por que você mata? Respondeu a Nahash para a pessoa. E vocês, quando vocês falam Lashon Hara, vocês têm algum prazer de falar Lashon Hara? Também não tem nenhum prazer, alguma coisa. E vocês falam Lashon Hara. Então, o que, que é diferente de vocês do que eu? Traz a Gemara lá o Pasuk, que fala, Maiten, Maiosiflach Lashon Remiah. É um Pasuk que fala, lembram do Pasuk? Mai ten lecha o maiosiflach lashon remiah. Isso é sobre lashon hara. Esse pasuk fala sobre lashon hara. Mai ten lach o maiosiflach lashon remiah. Qual que é o pshat do pasuk? Preste atenção que eu vi um pshat uma vez, bonito. Por que a pessoa fala lashon hara? Quem pode me falar? Por que a pessoa fala lashon hara? Qual que é o motivo que ela fala lashon hara? O que ela ganha com isso, ok?
Se sentir melhor.
Se sentir melhor. Se sentir melhor. Olha como é o ser humano, tá, pessoal? Olha como é o ser humano. Ele se sente melhor porque ele rebaixa o outro. Interessante isso, né? Então, a natureza do ser humano é assim. Olha só, Moshe. A natureza do ser humano é... Se o outro é menos, então eu sou mais. É assim que ele sente. Se o outro é menos, então eu sou mais. Então, ele fala Lashon Hara para ele se sentir mais que o outro. Ele se sente bem. Tá vendo? Aquele cara lá faz isso e isso. Eu não faço. Aí ele se sente bem. Isso é que é o Lashon Hara que a pessoa... A priori, eu acho que sim, 90% dos Lashon Harás é isso, tá, pessoal? Não tem outro motivo que fala Lashon Hara. É um... Não? Breuer. Que mais motivo tem para falar Lashon Hara?
O cara tá com muita raiva, tipo...
Raiva de quê?
Ah, sei lá, aconteceu alguma coisa na vida. Tirou o cara do sério e só
destruiu. Ah, ele tirou ele do sério... Tá bom, então, um minutinho só. Mas, tá bom, isso pode acontecer. Mas, de modo geral, eu falo, 90% do Lashon Hara que a gente fala, pessoal, é isso. A gente se sente bem que o outro fez uma coisa errada e nós não fizemos. Então, a gente se sente bem falando Lashon Hara. Isso que é o pshat, tá? Isso é falta de midot, grande falta de midot, né? A gente tá querendo nos sentir bem às custas do outro, né? Não sei como se fala isso em português. Às vezes tem Lashon Hara por motivo mais sério. Por exemplo, mais sério que tirou do sério. Mais sério. Que o quê? É?
Uma pessoa antes de casar, por exemplo.
Não, aí pode falar.
É.
Aí pode falar. No caso que não pode, eu estou falando. Vamos supor que eu tenho...
Se alguém te prejudicou, você está com raiva.
Vamos supor... Então, vamos supor que alguém... Não só isso. Olha só. Alguém que está concorrendo comigo. Está concorrendo comigo. É a minha parnassá. E está me ganhando. Então, eu quero que ele, não quero que ele me ganhe. Então eu falo um Lashon Hara sobre ele. E com isso, o que eu quero? Eu quero que as pessoas se afastem dele. Isso já é uma coisa mais... Que eu ganho alguma coisa com isso. Os 90% que nós falamos aqui, a gente não ganha nada. Está um sentimento bobo e egoísta. Mas tem casos que a pessoa, sim, ela quer ganhar alguma coisa. Se uma pessoa que concorre com ele, ele fala Lashon Hara sobre ele, aí as pessoas não vão. Por exemplo, uma loja, né? Ah, esse cara, ele é... Fala Lashon Hara sobre ele, as pessoas não vão mais comprar nele. Então, assim, uma vez ou outra, Lashon Hara, quando a gente fala, a gente ganha alguma coisa. Que é na parnassá, alguma coisa. Mas a maioria dos casos está para se sentir bem. Concordam comigo, Soli? Concorda? Muito bem. Então, falaram o pshat o seguinte. Isso é o pshat passou. Mai ten lecha o mai osiflach Lashon Remiah. Mai ten lecha. O que Lashon Hara vai dar para você? Não dá nada. 90% das casas, você não ganha nada com Lashon Hara. Nada, é só esse sentimento bobo de falta de midot que a gente tem. E mesmo nos casos que você acha que você se engana, o maio siflach lashon ermiya. O que quer dizer isso? A pessoa que acredita que parnassah min hashamayim, não depende, Rosh Hashanah, como vocês viram em Beitzah, é decretado qual vai ser a parnassah da pessoa. Então não é porque essa pessoa é minha concorrente, eu vou ter menos dinheiro. Então na prática você não vai ganhar mais dinheiro falando lashon hará dessa pessoa. Não vai ganhar. Não é isso que vai mudar a tua parnassah. Isso que é o pshat. De novo, dois motivos por falar lashon hará. A maioria dos casos é stam, egoísmo, falta de midot. E uma vez ou outra porque a gente acha que vamos ganhar alguma coisa com isso. Parnassah, dinheiro, tirar o concorrente do meu caminho, certo? A gente acha que vai. Fala o pasuk, não é? Maiten lecha. Você não vai ganhar nada, não vai stam, na maioria dos casos. E mesmo no caso que você acha que você sim vai ganhar, o maiosif lach. Mais do que a tua parnassá, você não vai ganhar. Que está decretado para você, me lachamayim, você não vai ganhar. Lachonara minha, lachonara. Tá certo? O Hafetz Chaim, ele fala aqui nessa paraxá uma coisa incrível, incrível. Muito, muito, muito bonito. Ele fala muitas coisas bonitas, mas ele fala que a tahará, daquele que estava com tzarat, é que o Kohen, ele tinha que falar tahor, tamé, tahor, tinha que falar, né? Por que que é assim? Por que que o Kohen tinha que falar? Fala o Hafetz Chaim, um dos motivos que a pessoa fala lachonará sem cuidar é que ela não enxerga que isso pode prejudicar. Fala, mas como que você falou lachonará? Você matou o cara, coitado. Fala, eu só falei, a pessoa não enxerga que falar uma coisa é tão grave. Matar é grave, né? Dar um tiro com um revólver, mas falar uma coisa não sacacou de Marte, a Marte sacacou. Eu falei, não é tão grave assim. Ela tem o sentimento da pessoa, ela acha que eu... Então falou a Torá, essa pessoa vai ficar com tzarat. Ela vai pro Kohen, vai pro Kohen. Quem quer olhar, dá uma olhada no Rambam, no Perek Yud de tzarat, ele fala como que era, horrível. Pessoas assim, poderosas, falavam lashon hará, ficavam com lepra, tinham que ficar fora da machané. Então a pessoa que estava com safek, talvez é uma lepra, talvez não, ia pro Kohen. O Kohen falava que tem que esperar mais uma semana. A pessoa ficava louca da vida, ela ficava torcendo para que o Kohen fala tahor. Tahor. Então esperava mais uma semana. Depois de duas semanas, chegava o Kohen, ela estava torcendo, chegava lá, o Kohen falou tamé. A pessoa ficava fora de si, tamé, agora tem que fazer todo o processo e tudo. Aí ela então falava, mas qual o problema? Eu só falei tamé. O Kohen só falou tamé. Tá vendo como uma palavra pode matar uma pessoa? Você que falou lashon hará, falou Hafetz Chaim, você falou porque você achava, eu falei, não é fim do mundo falar. Olha como uma palavra pode sim prejudicar uma pessoa. Então a pessoa tem que saber, a palavra é uma coisa muito forte, muito forte. E a koach hadibur que a pessoa tem, cuidar com lashon hará, né, assim, tomar muito cuidado, não falar, porque isso pode prejudicar a pessoa e ela, é com a fala dela, tem uma muito, muito forte. Vocês sabem, né, a história famosa que o Hafetz Chaim tinha pedido por Reb Chaim Moisés, já contei aqui na Yeshiva várias vezes, lembra, Moshe? O Chaim Moisés, para pessoas, vocês sabem que presunto, hazir, todo mundo sabe que não pode comer. E todo mundo cuida. Ninguém não come hazir, presunto. Semana passada alguém me perguntou, Rabino, por que que cuida mais comer, não comer presunto do que coelho? Os dois têm siman tumá. Qual a diferença? Alguém sabe a diferença? A priori não pode mesmo. Deve ser que coelho não é tão gostoso como hazir, não sei. A priori é a mesma coisa. Não pode comer isso, mas comer isso. Mas hazir, todo mundo tem medo. Hazir, mesmo pessoas afastadas, que foi?
Coelho ninguém come.
Então, é isso. Então, porque não é gostoso a carne do coelho?
Não sei. O coelho não come coelho.
Não come? Por que mesmo não? Você não sabe?
Não sei. Mas, tipo, você não vai chegar na padaria e pedir um coelho.
É isso.
Carne de caça.
Mas tô curioso por que mesmo.
Não é que nem que tem uma ruta de homo, alguma coisa que ele se mostra com a série.
Sim, sim. Pode ser que isso também, pode ser. Pensei nisso também. Pode ser. Em todo caso, né, sem entrar agora nesse assunto. Mas então, hazir, ninguém não come. Pessoas afastadas de judaísmo, mas não. Hazir, elas não vão comer. E lashon hará, todo mundo, infelizmente, a Gemara fala, kulam ba'avak lashon hará. Todo mundo. Por quê? Por que que lashon hará sim e hazir não? Por quê? A Gemara fala, o Gra explica para a Gemara que Chazir é uma mitzvah muito rica. Que todo mundo sabe da mitzvah e cuida. Lashon Hará é uma mitzvah muito pobre. Ninguém não cumpre essa mitzvah de Lashon Hará. Então, o Hafetz Chaim falou uma vez para o Reb Chaim Moiser, um gadol, um rabino muito grande, para ele escrever uma carta para as pessoas saberem que Lashon Hará é pior que Chazir. O pecado de Lashon Hará é pior que Chazir. As pessoas não sabem disso. Para escrever uma carta. Aí o Reb Chaim Moiser falou, eu não vou escrever essa carta. Por que não, Dinho?
Porque eles vão comer Chazir.
Porque as pessoas vão falar, ah, Lashon Hará é pior que Chazir? Eu falo Lashon Hará, posso comer Chazir também? Então, já falo Lashon Hará, Kal Vachomer. Adam Dan Kal Vachomer lá me atzmo. Sabe, para fazer Kal Vachomer, não tem que receber do rabino dele. Pode me atzmo. Se eu falo Lashon Hará, Koshin que posso falar comer Chazir também? Pronto. Então ele falou que ele não vai escrever essa carta. Deixa as pessoas pensarem que Chazir é pior, primeiro não comem Chazir. A mesma história teve também, contei aqui uma vez, que uma vez o Yehudi, os rabinos, para vocês saberem, os rabinos, eles têm que ser espertos. As perguntas, quando eu pergunto para eles, para que está atrás da pergunta? Lembra que eu falei para vocês que uma vez uma pessoa perguntou para um rabino ortodoxo, rabino, pode andar com Cadillac no Shabbat? Aí o rabino ortodoxo falou, o que é Cadillac? Aí falou, ah, vai, esquece. Foi para um rabino reformista. Rabino, pode andar com Cadillac no Shabbat? Perguntou o rabino, o que é Shabbat? O rabino tem que saber o que é Cadillac, o que é Shabbat. Tem que saber direitinho as coisas. Ele tem que ser esperto. Uma vez uma pessoa veio perguntar para um rabino. Rabino, é verdade que Shabbat é pior, que é mais hamur que Yom Kippur? Mais grave que Yom Kippur? Vocês sabem o que é, né? Vocês sabem disso, o que é. Shabbat é mais grave que Yom Kippur. Shabbat, quem faz uma melachá no Shabbat é chayav mitad bnei adam, bezdin, skilá. A pessoa que faz uma melachá em Yom Kippur é só chayav karet. Shabbat é mais chamur. Onde mais vocês veem que Shabbat é mais chamur que Yom Kippur? Quem sabe? Quantas aliot tem no Shabbat?
Sete.
Quantas tem no Yom Kippur?
Seis.
Yom Tov?
Cinco.
É por isso? É pela gravidade. Shabbat é o mais grave, é 7 aliot. Yom Kippur é um pouco menos, são 6 aliot. Yom Tov é menos, e é 5 aliot. Tá certo? Então, eu disse para o rabino, falou, rabino, é verdade que Shabbat é mais chamur que Yom Kippur? Aí o rabino estava sentindo, por que está perguntando isso? Por que está perguntando isso? Eu vou falar para o senhor por quê. Porque eu tenho uma loja, e a gente está, o ano inteiro está aberta, Shabbat está aberto, mas Yom Kippur a gente fecha. E agora me falaram para mim que Shabbat é mais grave que Yom Kippur. Então se Yom Kippur, de qualquer jeito, se Shabbat eu abro de qualquer jeito, eu quero abrir Yom Kippur também, porque Shabbat é mais grave que Yom Kippur. Eu já abro Shabbat de qualquer jeito, eu quero abrir Yom Kippur também, perguntou para o Rabino. Respondeu o Rabino para ele, Mashal lema davar dume. Verdade, Shabbat é mais chamur que Yom Kippur, mas não abre Yom Kippur. Por quê? Mashal lema davar dume. Um exemplo. O que é mais importante? Um navio ou o bote salva-vidas? Natan, o que é mais importante? O navio ou o bote salva-vidas? Não dá pra falar que o bote é mais importante que o navio. Não dá pra falar. Talvez no Titanic foi muito importante lá o bote, né? O navio é mais importante, mas se o navio afunda, Deus me livre, sem bote salva-vidas, tá certo? Mas o navio é mais importante que o bote, não tem dúvida. Falou o Rabino, Shabbat é mais importante que Yom Kippur, é sim. Mas você que não cumpre o Shabbat, Shabbat é o navio, Shabbat, tá? É o navio. Você que não cumpre o Shabbat, pelo menos pega o bote salva-vidas e Yom Kippur para te salvar. Né? Você não vai cumprir Yom Kippur também, então o que vai ser de você? Aquele que cumpre o Shabbat, Shabbat é mais importante que Yom Kippur. Entendeu, Mandy, a resposta? Então, os rabinos têm que ser espertos, tá? Para responder as respostas. Mais um chat aqui na Parashá, eu deixo vocês. O Rashi começa a Parashá de Tazria e fala assim. O Rashi fala assim. Tem Rumash aqui, vocês? Olha, o primeiro Rashi. Ishaki Tazria. Amar Epsimloi. Famoso Midrash. Amar Epsimloi. כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה, חיה ועוף, do mesmo modo que a criação do homem foi depois dos animais, quem se lembra em Bereshit, Os animais foram criados na quinta-feira, lembram? Na quinta-feira e os... na sexta-feira também. E o homem foi depois criado. Então foi depois de Bema Hayav Of, o homem foi criado, Bema Sebrechit. Kach Toratonit Parsha Achat Torat Bema Hayav Of. Primeiro, Pashat Shmini, semana passada, trouxe a Dalakot dos animais, que pode e não pode comer. E depois daqui a Torá vem trazer a Lachá do homem. Né? Então, primeiro, do mesmo modo que o homem foi criado, por último, a Dalakot também. Primeiro vem a Dalakot dos animais, Pashat passada, agora a Lachá dos homens. Isso fala o Urashi. O Midrash, ele traz mais um pouquinho que o Urashi não trouxe aqui. O Midrash fala assim, esse Midrash, pessoal. O homem tem que saber. Se ele zahá, se ele, assim fala o Midrash. Se ele zahá, o homem, então a gente fala que ele foi criado antes que todo mundo. Mas se ele é pecador, esse homem, se ele lo zahá, a gente fala para ele, olha, até o mosquito foi criado antes que você. Itosh kadmach. Assim fala o Midrash. Im zahá. Então, a gente fala que ele foi criado antes. Im lo zahá, a gente fala itosh kadmach. Mesmo mosquito foi criado antes que você. Eu pergunto para vocês. Então, quem foi criado antes? O mosquito ou o homem? O animal ou o homem? O Rashi fala aqui que o homem foi criado de, por último. E assim a gente sabe, na Pashat Bereishit, está escrito que o homem foi criado por último. Primeiro foi do animal, depois o homem. Então, como assim? Im zahá, se ele zahá, a gente fala que ele foi criado antes que todo mundo. Mas não é verdade. Está enganando? Está enganando? Não foi criado antes que tudo. Olha o Pshat HaPashut, que o Mendy falou agora. A alma do ser humano foi criado antes de tudo. Está escrito no começo de Bereshit, quem se lembra? Veruach Elokim merachefet al pnei amayim. O que é isso? Fala o Midrash, isso é a alma dos seres humanos, foi criado naquele dia. Isso antes de tudo, a alma. O corpo da pessoa foi criado na sexta-feira, verdade. Vai ser Hashem Elohim, Afar Min Adama, verdade. Mas a alma já foi criada no começo da criação, já a alma. Isso fala o Midrash. O ser humano era uma conjunção, se fala, de alma e corpo, certo? Zahá, se ele consegue, a alma dele consegue dominar o corpo dele, então quem é ele? Ele é a alma dele, é o principal. Aí então ele foi criado antes, porque a alma foi criada antes de tudo. Lo zahá, se ele não consegue dominar o corpo dele, e a principal parte dele é o corpo, não é a alma. Aí a gente fala para ele, Yitosh Kadmach, o mosquito foi criado antes que você, porque você é o corpo, você é teu corpo. Foi sexta-feira, só foi criado. Entenderam? Thomas Hazak Baruch. Shabbat Shalom, pessoal.